Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Alô, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto, tô no corre-corre da cidade grande, mas ainda assim preparado pro programa de hoje, onde nós vamos falar sobre músicas nos animes. Isso aí, esse tema nostálgico que dá aquele quentinho no coração. Então vai ter bastante música de abertura, encerramento, trilhas sonoras, tudo desse universo dos animes, animes aí, não sei qual a melhor pronúncia, enfim, sendo comentado aqui pela nossa bancada. E para esse ensaio nós temos uma equipe de respeito, começando com o Arthur Prado. Bem-vindo, Arthur.
Fala, galera, prazer estar com vocês aqui de novo. E só tenho uma coisa pra te falar, no gancho do Mioto: dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo.
Olha aí, mandou bem, Arthur. E também Robson Mioto, bem-vindo, Robson.
Salve, galera. Queria dizer que tem muito anime bom com trilha boa e tem anime ruim com trilha boa também.
Olha,
descobri
aí.
Descobri isso pra essa pauta.
Muito bom. E estreando aqui no podcast, ele que veio lá do podcast Nani, adora música e tá aqui hoje junto com a gente pra trocar figurinhas, experiência aí sobre universo de música nos animes. Bem-vindo, Davi. Bem-vindo ao ensaio.
Fala, galera, aqui é o Davi Silva, lá do podcast Nani, e ouvir música de anime no churrasco é o meu jeito ninja.
Mandou bem. Show de bola, galera, adorei todas as frases, perfeitas. Vamos lá, bora pra mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Então, começando aqui, né, antes de dar start na nossa pauta, então, Davi, fala um pouquinho lá pra gente sobre o podcast Nani, o que é, qual que é a proposta, onde o pessoal encontra vocês, do que vocês falam, manda ver aí.
O podcast Nani é um podcast sobre animes. Às vezes aparece algum mangá lá, mas a gente fala mais sobre animes. E ele sai toda quinta-feira em todos os agregadores de podcast aí, Spotify, Deezer, Anchor, todos os agregadores, você pode encontrar a gente. E a gente tá falando besteira, né, cara? A gente vai lá pra falar mal e bem dos animes que a gente assiste e que a gente tanto gosta, né?
Legal. O mote de vocês é o melhor e o pior dos animes, né? Em um só lugar.
É, isso. É porque tem muito anime ruim, né? Como o Robson falou, né? Tem muito anime ruim com música boa e tem muito anime bom com música ruim também, né? Então a gente fala lá do melhor e do pior dos animes, né?
Legal. E fala um pouquinho lá do canal do Telegram de vocês, quem quiser participar, como que faz?
Eu vou deixar com o Mioto o link do nosso canal do Telegram, que é um canal que a gente, hoje no dia da gravação desse programa, a gente tá maluco com as teorias do One Piece, mas não tem spoiler lá no canal, pode entrar, pode ficar seguro. É um canal que a gente troca ideia sobre anime. De vez em quando eu gravo um coverzinho de alguma música de anime e posto lá no canal. É uma comunidade pra quem gosta de anime e lá não tem nenhum otaku. Então pode ficar tranquilo, entrar, não vai ter nenhum otaku.
Então tá bom. Pois o Davi me manda o link, eu vou deixar na postagem desse episódio. Então a galera que estiver escutando, quer fazer parte lá da comunidade do Nani, entra lá no canal do Telegram deles. Vai ouvir também o Nani, tem episódios sensacionais lá, então fiquem aí à vontade, tem muita coisa boa do universo dos animes pra vocês curtirem lá. Então, recados dados, vamos aqui começando a nossa pauta. Gente, primeiro ponto, como música de anime é bom, né? Tava comentando aí com o Arthur, né? O Arthur tava se preparando aí pra gravação e comentou comigo um pouquinho antes, né? De a gente iniciar o papo aqui. Ele falou, pô, meu, tava ouvindo as músicas aqui, tava ligadão. E, putz, eu já tava nessa pegada de ouvir música de anime há umas semanas, cara. Criei uma playlist lá no Deezer com umas 50 músicas e tava ouvindo. Hoje só dei uma recapitulada, assim, né? Alguma coisa no YouTube, mas, puxa, como é legal ouvir essas músicas, né, cara? É difícil até explicar, a gente vai comentar aí ao longo do episódio mais, entrar um pouquinho mais a fundo aí nas nuances, né, desse tipo de música, desse estilo, se a gente pode colocar assim, mas como é bom ouvir esse tipo de música, né? Dá um quentinho no coração, né? Dá um quentinho no coração, empolga, é uma mistura de coisas ao mesmo tempo, né?
Certeza, cara. Isso aí é assim, até uma referência, né, cara, de momentos bons, né? Eu, pelo menos, se eu não assisti o anime em um momento muito bom da minha vida, foi uma válvula de escape o anime, cara. Então, normalmente, quando eu lembro das músicas, quase sempre é bom.
Acontece muito é que música de anime, ela parece que te empolga, né? Parece que ela é feita pra te empolgar, né? Depois que eu comecei a frequentar a academia e ouvir música de anime na academia, cara, parece que o tempo voa e parece que você fica muito mais empolgado e motivado pra fazer lá os exercícios, fazer aquela esteira chata.
Caraca.
Parece que te dá um gás, né?
Nossa, eu nunca tinha pensado nesse lado, cara. Colocar uma música de anime pra tocar na academia faz todo sentido,
bota,
né?
Bota
Yusei Run. Isso é novo pra mim também, cara. Isso não, é novo, ó,
bota
pra mim
Yusei
também.
Bota Yusei Run, você vai fazer 5 km por hora na esteira.
Nossa, passa. Cara, bem verdade.
É bom isso. Demais, é bom demais, cara.
E você, Robson? Você tinha comentado comigo um pouquinho antes, né? De tarde, na verdade, né? Que, putz, eu não lembro de tanta música, assim. Como que é pra você essa experiência aí de música de anime? Você curte, não curte? Tem suas playlists, não tem?
Ah, eu, na verdade, eu vim pra passear aqui, né? Eu vim pra contribuir muito pouco. Não, brincadeira, mas eu não assisti tantos animes assim, né? Eu tenho colegas que, meu, são uma enciclopédia de anime, os caras assistem direto e às vezes eu intercalo, né? Eu assisto um anime muito, forma muito esporádica, mas aí eu comecei a lembrar também dos animes antigão, né? Pokémon, Digimon, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, meu, você começa a consultar, assim... Tem uma lista bem grande aí. E a Netflix tá fazendo também muita adaptação de anime também. Fizeram agora um do League of Legends aí, o Arcane. E aí eu comecei a lembrar, falei, caramba, mas tem até algumas músicas que eu conheço, né? E tava pesquisando algumas músicas pra esse episódio, é engraçado que tem umas músicas, por exemplo, você pega o Yu Yu Hakusho ali, tem umas músicas com uma levada bem assim, anos 90, né? Algumas coisas anos 80. Teve umas coisas que me lembraram até um pouco daquele lance meio Roupa Nova, assim. E é engraçado mesmo.
Uma coisa curiosa também, né? É que... curiosa e uma verdade, vamos colocar assim, né? Essas músicas, elas despertam na gente um senso nostálgico. O Davi até comentou ali que é o lance da empolgação, que de fato essas músicas, elas geram também empolgação na gente, mas o sentimento nostálgico, eu acho que ele também tá muito atrelado, talvez, com o lance da repetição, né? Porque se você pegar essas músicas, por exemplo, músicas de abertura em anime, você tem muita questão da repetição, né? De toda vez que você vai ver um episódio, a música toca ali e você ouve ela, né? Diferente de hoje em dia que a gente tem a opção ali no streaming, às vezes, de pular a abertura, mas talvez quando a gente começou a consumir esse tipo de conteúdo, você não tinha muito essa opção, né? Tava rolando lá na TV, você ouvia. E isso acho que acaba criando um efeito muito parecido, não sei, do que algumas sitcoms, por exemplo, também trazem na gente, né? Você vai ouvir a abertura do Friends, aquilo parece que te conecta de um jeito com a obra diferente, né? E é o lance da repetição, né? Toda vez que você vai consumir a obra, você tá sendo exposto àquilo, né? No caso das músicas de abertura, que são aquelas geralmente que geram empolgação na gente.
Sim, cara, você falou isso daí, agora eu viajei no tempo, cara. De TV de tubo, de não poder pular a abertura. E além de tudo, você tem que esperar o dia certo e a hora certa, né? Então você esperava não só ver o anime, você esperava ver aquela abertura. Era uma parte importantíssima do que você aguardou uma semana, aguardou dias ali pra ver, né? Dependendo do anime e da época que você tá pensando. Pô, cara, eu concordo demais que o senso nostálgico aí prevalece ali da viagem no tempo, né? Eu não vou falar o nome do anime agora de cara, mas o que eu tô pensando, cara, me remete de cara, assim, à época que eu era criança, adolescente ali, né? Que você tá num momento muito da hora, você não tem tanta responsabilidade. E eu lembro quando eu comecei a assistir anime, cara, que teve uma cara diferente, começando pelas músicas, né? Os desenhos que tinha na época. Eu falei, caramba, as músicas aqui já são diferentes, já te chamam a atenção, já começa a ganhar um espaço pra você, né? É um espaço, um gosto diferente ali, né? Essa nostalgia pensando no passado, né, cara? A viagem do tempo. Mas tem também o senso da nostalgia, até ia comentar quando a gente começou a conversar um pouco antes aí, né? Da nostalgia que eu tô sentindo hoje, cara. Né? Que eu tenho os dois otaquinhos aqui em casa, né?
Sim.
E eles me geram esses momentos, cara, né, nostálgicos. Que vira e mexe, assim, eu tô fazendo alguma outra coisa em casa, papo de pai de família, né, tô limpando a casa, tô lavando a louça, eu escuto de fundo uma abertura de um desenho. Fala, cara, que isso? Que anime que é o que os moleques estão vendo, né? Ou, de repente, já é um que eu assisti tempos atrás, poucos anos atrás, e eu já vou lá trocar ideia, vou ver, entendeu? Então, tem essa nostalgia do lá da infância, cara, que vem muito forte, por causa disso que você falou, da repetição, de você ficar naquela pilha, esperar pra ver o desenho. E quando a gente fica um pouco mais velho, a gente, não que perde isso, né, mas a gente não tem aquela, não tem o mesmo brilho do que a criança ver um desenho, né, mas desenhos que eu vi de poucos anos atrás, que agora meus otaquinhos aqui estão assistindo, me geram isso também, cara. E a música é um puta do impacto. Eu acho que é feito na má fé mesmo. Pra gente ouvir e já ficar louco pra assistir de novo, cara.
É, naquela maldade do bem, né? Pra te deixar ligadaço. E você, Davi, você tem esse... Acredito que você tem, lógico, essa parte do sentimento de nostalgia, mas... Por consumir muito mais animes que a gente, tem até um podcast sobre isso. Como que é o lance da música também pra você, além da nostalgia, com as obras mais recentes que você consome hoje? Você consegue ter esse mesmo apego com a música? Ela sempre tá relacionada a uma nostalgia? Ou, sei lá, a nostalgia ficou lá pros animes mais antigos, com os animes mais novos, funciona de uma forma diferente? Como que é essa questão aí da música aí nesses dois espectros para você que consome muito esse tipo de conteúdo?
É que música tá muito ligada a sentimento, né? Música é sentimento, né? Uhum. E assim, além do sentimento nostálgico que o Arthur já falou, que você já falou, que o Robson já falou, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas eu tenho também esse sentimento, principalmente com Dragon Ball e o Hakusho. Só que pros animes mais novos, por exemplo, eu tô assistindo um anime que chama Ranking of Kings, né? Um anime que tá na temporada da agora. Ele é um anime tão gostoso de assistir que de vez em quando eu ouço a música, a trilha sonora dele no Spotify, no YouTube, e vai e vem na minha cabeça as cenas, os personagens, as lutas. Então isso também me traz um sentimento legal, assim, né? De você ouvir aquela música e você lembrar de uma cena que você se emocionou, que você gostou, ou então de um personagem que você odiou, né? Então, quando eu ouço uma música de um anime moderno, eu tenho muito essa parada de remeter àquela cena, àquela ação que estava acontecendo ali naquela hora.
Entendi. É legal, legal ter essa ideia aí de uma experiência mais nostálgica para um consumo mais atual, né? Acho que aí, pelo menos a conclusão que a gente pode chegar é que, independente da época, né, a música de anime ainda deixa a gente muito conectado. Até tinha um ponto aqui na pauta que eu tinha marcado aqui, o que tem de diferente no uso das músicas de anime comparado a outras produções do audiovisual, né? Séries diversas, filmes diversos, mas tem tudo isso, tem a questão da nostalgia, tem a questão da repetição, o lance da conexão, né, que a gente tá sempre envolto nessas obras de um jeito e muitas vezes, além da própria trama das histórias, a música que acaba pescando a gente mesmo, né? É o que traz a gente para aquele universo, que traz esse misto de emoções aí. E até puxando da memória aqui, eu sou um fã incondicional de Cavaleiros do Zodíaco, amo Cavaleiros do Zodíaco, sei que não é o melhor anime que existe, né? Mas CDZ, por exemplo, eu acho que tem uma trilha sonora impecável. E eu acho que o consumo, para mim, pelo menos para mim, o consumo de música em Saint Seiya, em outros animes mesmo, próprio Yu Hakusho, Dragon Ball, Shurato, essas obras, elas foram o que despertaram, de certa forma, o interesse musical em mim, sabe? Porque apesar de, mesmo assistindo outros filmes, outras produções, tirando o Rei Leão, assim, que eu lembro que foi um filme que eu vi que me conectou pelas músicas, tirando o Rei Leão, cara, eu acho que muito do meu gosto pela música, amor à música hoje em dia, parte também desse consumo e dessa atenção e da relação que essas músicas despertavam e despertaram em mim lá no começo. Eu acho que eu comecei a dar atenção na música, a reparar de uma forma ou consciente ou inconsciente em música a partir dessas obras. Pararam pra pensar se o interesse de vocês por música também nasceu por causa disso? Porque foi um exercício que eu fiz pra mim e eu meio que cheguei à conclusão. Eu falei, pô, acho que a sementinha ali do amor à música nasceu um pouquinho ali também, né?
Não, comigo foi a mesma. Comigo foi praticamente a mesma coisa. Lá em casa sempre foi uma casa que tinha muita música, né? Meu irmão toca guitarra, meu pai tocava violão. Foi uma casa que sempre teve instrumentos musicais e bastante músicas finais de semana e tal. E aí eu comecei a tocar violão porque eu queria tocar músicas de anime, assim, de Cavaleiro Zodíaco. E aí fui ficando mais velho, fui juntando dinheirinho, comprei um baixo e entrei numa banda de anime. E aí eu tava tocando lá e eu senti necessidade de aprender teoria musical, as paradas assim. E aí eu fui estudar a teoria, fui procurar cursos, as coisas, pra tocar em banda de anime. Então, assim, todo o meu conhecimento, minha teoria musical, meu conhecimento, minhas habilidades em tocar instrumentos, surgiu ali com anime, né? Não surgiu, por exemplo, com Legião Urbana, com Iron Maiden, talvez outras pessoas, né? Surgiu ali com a vontade de fazer música de anime, né? De tocar música de anime.
Desperta também. Em mim, eu acho que teve relação em despertar algum interesse pela música. Até tava pesquisando um pouco e para essa pauta e descobri que as trilhas para animes, né? Tanto aquela questão da... Tem a coisa que a abertura e o encerramento são muito fortes. Então... E tem anime, inclusive, que se comenta que eles gastam uma nota, assim, numa boa abertura para chamar a atenção do público mesmo, para fazer uma animação legal ali, chamar um baita compositor. Isso acontece muito com... tem muitos bons compositores aí japoneses, e eles chamam um baita de um compositor e entrega pra ele aquela abertura ali. Então, pô, se é um cara, um bom compositor, um bom músico, ele vai fazer uma boa música que, como o Davi disse, vai te emocionar, vai te trazer provocar alguma sensação ali e possivelmente muita gente se interessou por música também por conta disso.
Eu lembro que até assistindo Saint Seiya, eu reparava muito no, não só na parte das aberturas, mas o papel que a música desempenhava no ao longo da narrativa, né? Isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas eu acho importante destacar, né, esse papel que a música, partindo desses estilos, né, de música, despertou aí na gente. E falando um pouquinho, né, da experiência musical dentro dessas obras, né, dos animes, realmente acho que a gente pode dividir aí em três blocos, Davi, Arthur Robson, não sei se vocês concordam comigo, que são as aberturas, encerramento e as OST, né, as soundtracks aí que compõem as cenas de fundo, né, o background de todas as cenas. E acho que a abertura já vem, ela existe meio que pra te prender, né, pra te gerar, ao mesmo tempo que ela te gera aquela empolgação, é pra te prender de alguma forma dentro aí da história que vai ser contada. E falando de abertura agora, vamos dar aí falando mesmo das músicas que a gente curte. Que músicas de abertura aí de anime que vocês gostam, que vem na cabeça, que vocês deixaram aí separado pra comentar, porque é a primeira impressão aqui fica muitas vezes, e acho que pra música de anime isso é uma grande verdade. Primeira impressão acaba ficando, e tem muito anime com muita abertura assim, muito boa. Apesar de já ter falado, pô, adoro CDZ, mas por exemplo, Naruto é um anime que pra mim, cara, tem aberturas incríveis, cara, músicas de aberturas incríveis, e falem aí vocês algumas músicas de aberturas, que vocês separaram aí pra trazer pra gente.
Quantas hoje?
Pode todas, vai falando aí, a gente vai falar das aberturas, depois vamos falando do encerramento, OST também.
Fechado. Eu vou falar três que já vai ficar escancarado aqui, inclusive, quais são meus animes favoritos, né? Então, de cara, por causa da minha adolescência. É um lugar especial que a gente já falou desse anime aqui várias vezes nesse episódio até agora, que é Sorriso Contagiante, do Yu Yu Hakusho. Cara, acho que todo mundo que assistiu Yu Yu Hakusho não tem como não adorar essa música.
Cara, são clássicos, hein?
Demais,
nossa, são clássicos demais.
E, assim, hoje em dia eu tô assistindo esse anime de novo aqui em casa com meus filhos. E, cara, parece que a música tá melhor do que quando eu era moleque, sabe? É, então hoje, até assim, foi engraçado ver isso. Meus filhos, que quando eles ouviram a primeira vez, eles olharam meio com o nariz torto, assim. Porque é o que o Robson falou lá atrás. Tem aquela cara de música antiquada, assim, pra idade deles, né? Pra geração deles. Mas depois que eles ouviram alguns episódios, né? Ouviram a abertura algumas vezes, eles estavam cantando junto. Então eu falei, putz, cara, a música é incrível, diferente da geração, né? E eu aproveitando junto que eles estão assistindo e tô curtindo de novo.
Eu acho que só um complemento aí, Arthur, acho que essa do Yu Yu Hakusho, acho que um ponto legal dela é que, diferente, por exemplo, se você pega Dragon Ball, né, que são músicas lá pra cima, Naruto também, que tem músicas muito boas, mas no começo são músicas bem lá pra cima, né, a do Yu Yu Hakusho, ela não é uma música pauleira, né, vamos colocar aí, e ela não é nem um rock, né, ela é uma música quase dançante, né, ela tem um quesinho meio funk ali, meio soul, né, meio disco também. Isso é uma coisa bem peculiar de Yu Yu Hakusho, que também reflete na a própria história, né, ela é um pouco diferente dos shonens aí tradicionais, né, e a música também ela é um pouquinho diferente, né, que ela é dançante, né, uma música dançante, gostosa de ouvir.
Sim, cara, sim, a cadência dela realmente é diferente, cara, em comparação com o que a gente tinha, você até comentou lá do Cavaleiro Zodíaco, né, do Dragon Ball, que desenho da nossa infância, assim, realmente as músicas eram uma pra te deixar na pilha, né? Você ouvia, você ficava meio acelerado. E aqui o Yu Yu Hakusho realmente é uma cadência diferente, é uma baladinha, né, cara? A única parte ruim dessa música é quando ela acaba, cara. Do resto, tudo certo.
Sim, sim. O que mais tem aí de aberturas?
Cara, deixei aqui Again, do anime Full Metal Alchemist, que é um anime muito da hora. Pra mim, cara. O instrumental de um cara, puta de um bom gosto, né? Cheio de altos e baixos, sabe, uma música... Se vocês já ouviram, ou quem não... Cara, quem não ouviu, coloca agora pra escutar.
Putz, eu não ouvi.
Metal Alchemist.
Essa
é uma música
conheço.
cheia de alto e baixo, cara. Muda a cadência várias vezes, e cada mudança que a música tem, parece que é mais legal do que ela tava vindo, cara. Então, você sabe, você tá curtindo, você tá confortável na música, ela muda, você se sente melhor, muda, e cara, e não para, é sempre, sempre bom. Os riffs de guitarra dessa música são bonitos também, a letra é da hora demais, né, e já te dá, inclusive, algumas prévias, alguns vínculos lá com a história. Cara, é o tipo de abertura que a gente brincou lá atrás, né? Que em alguns casos você pode pular. Essa você não tem vontade de pular, cara. Ouviu várias vezes, mas eu falei, caramba, vou perder meu tempo e vou assistir a abertura N vezes, cara. Não cansa.
Vale destacar, Arthur, que a abertura de anime a gente não pula, né? Não pode pular, né, cara? Tem que ouvir tudo.
Não pode pular.
Não pode, cara. É crime.
Quem pula abertura de anime não tem coração.
Exatamente. Concordo 100%.
Merece apanhar, né, cara? E a última, que é do... Também do... A gente falou do Yu Yu Hakusho, né? Mais uma obra aí do Togashi. Hunter x Hunter, né? Departure. E, cara, nessa música aí você já fica escancarado no começo o som. O que vai ter no anime, cara? Você sabe que vai ser uma puta de uma aventura, né? Você escuta a música e você não consegue esperar pouco. Não consegue, cara, assistir um... Falar, como vai ser o episódio? Você não espera algo morno, cara. Se você entra na pilha da música, você já fica pilhado, você fica empolgadaço. Então, assim, são três aberturas aí que eu não me canso de ver e indico pra todo mundo, cara.
Boa, sensacional, Arthur. Davi, o que você separou aí de abertura? Não precisa ser três, não. Se tiver 10 aí, pode comentar. Eu sei que você e a torcida do Flamengo é fã de One Piece. Eu confesso que One Piece eu comecei a ver. Eu tava até falando com o Arthur esses tempos, né? Que eu tinha muita preguiça de ver One Piece, porque, putz, mano, tipo 800 episódios, 900 episódios, tá? Uma preguiça. Aí quando estreou na Netflix, eu fui ver, né? Curti muito a versão dublada e assisti até onde tem na Netflix. E já evangelizei o Arthur pra assistir. O Arthur tá até assistindo aí. Com as crianças dele. Mas você, como um fã aí de One Piece tem... Acredito que tenha milhares de aberturas incríveis. We Are, que é a primeira, assim, é um hino, né? Believe também, que é a segunda que eu vi. Mas traz aí, o que você separou de aberturas aí?
O We Are é uma abertura muito marcante, né? Porque começa essa jornada de 1000 episódios fantásticos e onde não tem nenhum episódio ruim. Sim, sendo bem sincero, eu não gosto muito do instrumental de We Are, mas é pela nostalgia, né? É por tudo o que ela significa, né? Porque ela literalmente abre as portas do mundo de One Piece pra você, né?
E de One Piece, War, eu gosto bastante. Ela tem aquele clima de aventura, né? Ela é uma música com cara de aventura, que é a cara do One Piece, né?
Sim, sim. O We Are usa muito aqueles metais lá. Teve uma época que o Japão ficou obcecado por usar metal em metal, instrumento de sopro de metal,
sim,
né?
Sim, sim, né?
Metal em abertura, né? O Japão ficou viciado nisso. Eu não gosto muito, tanto que depois fizeram uma versão dela lá pro meio de One Piece que reduziu um pouco esses saxofones e essas tuba esquisita que ela tem, que eu acho que deu uma melhorada, mas ela representa muita coisa, assim, então não tem como falar que ela é uma abertura ruim, né? Pelo conjunto da obra, ela é muito boa, ela é maravilhosa. Mas One Piece tem muitas músicas boas, como Fight Together, que tá lá pelo meio. Depois, pelo meio do One Piece, teve uma música chamada We Go, que foi meio que uma continuação do IA, né? E o One Piece tem várias músicas boas, várias.
O Believe, você gosta? Que é a da...
Believe,
a segunda abertura. Eu adoro Believe, cara. A primeira vez que eu ouvi, eu achei meio esquisito, que ela tem tipo um tecladinho no começo, né? Thunder, nananana. E eu ouvi a primeira vez, falei, cara, que coisa esquisita. Mas depois, quando você ouve a música com atenção, falei, cara, isso daqui é maravilhoso, velho.
Eu não gosto muito do vocal da pessoa que canta. Mas é uma boa música, mas eu não... Não é uma das minhas favoritas, não.
O que mais você tem?
Pô, eu acho que o Arthur falou de Yu Hakusho, né? Pra mim é a minha abertura favorita de anime, assim, em português. é, Yu Hakusho. É muito nostálgica essa música. Eu gosto muito. Aí entra no que o Robson falou, né? Anime ruim com a música boa. Eu gosto muito da abertura do Dragon Ball GT, cara, que é Sorriso Resplandecente.
Nossa, cara, essa nossa, música cara, é linda, velho. Essa música é linda.
É uma música muito linda, né?
Ela é, cara.
Sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei.
Ela é lindíssima, velho. Ela tem uma harmonia bonita e uma letra bonita também. É... ela é mágica, essa música, cara. Ela é muito linda.
E esse anime é horroroso, né? Não recomendo a ninguém.
Cara, nunca vi, cara, nunca vi. Acho que quando começou a passar na TV Globinho, eu tinha começado a trabalhar, então eu passei por Dragon Ball GT, mas essa música, cara, não tem como esquecer. Essa música não dá pra passar batida, ela é lindíssima.
Foi um erro.
E uma galera... sim, sim. Tem uma galera que não tem nada a ver com anime, galera de, sei lá, de banda... pop brasileira que faz versão dessa música.
Sim, é uma maravilha, essa música
é um fenômeno, cara.
Tem o pessoal lá do... eu tinha até deixado aqui anotado pras dicas no final. O pessoal do Tragicômico, Miura Jen, também eles fazem várias versões dessa música.
Agora, pra mim, uma abertura muito, muito icônica é Shala Red Shala do Dragon Ball Z, né?
Nossa, isso é demais.
É, uma abertura que ela tem uns... um gosto de TV Bandeirante de tarde, depois do colégio.
Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor.
Ligava no colégio, ligava na Bandeirante.
Perfeito.
Tô tocando essa música.
É até curioso você falar dessa, Davi, porque vocês gravaram um episódio de aberturas lá no Nani. E eu acho que quando você comenta sobre essa música, o Diogo fala, pô, eu não gosto muito de Xalá, Rei de Xalá. E eu, ouvindo aquilo, eu falei, cara, como é possível, mano? Alguém que não gosta dessa música? Como
ele,
assim,
ele é maluco. Ele não tava nas suas faculdades mentais.
Entendi.
Não tem como não gostar dessa música, cara.
Não
essa
tem,
música é
velho,
muito boa.
Não tem.
É, mas aí eu não queria ficar muito nos animes antigos, não, porque tem coisa nova, muito boa, cara.
Fala,
por exemplo,
aí, pode falar.
A primeira abertura de Jujutsu Kaisen. Já ouviram?
Não, essa eu não ouvi. O Jujutsu Kaisen, ele... ele não é o... é o Boku no Hero, que é o My Hero Academia, né? O Jujutsu Kaisen é o Attack on Titan, né?
Não. O Jujutsu Kaisen não tem...
Não tem
não
essa,
o nome inglês,
essa
não.
Versionamento, é. Né?
Não fizeram.
Esse eu não conheço.
É uma música que tem um instrumental muito bom. Muito bom. E ele tem uma parada que eu gosto, que é aquelas paradinhas assim no meio. Pum. Aí volta a música de novo.
Sei.
Eu gosto bastante dessa música. Você comentou aí, My Hero Academia tem uma abertura, que é a segunda abertura, Peace Sign. Pra mim, é uma das melhores músicas assim, de rock já feitas. Assim, ela é muito boa.
Bom,
passa pro
Falei.
Pra não monopolizar uma.
Não, tem mais alguma aí, pode falar. Eu lembrei aqui da de Attack on Titan, a primeira que eu acho animal, cara. Nossa.
Attack on Titan é animal. Attack on Titan é animal. Todas as músicas de Attack on Titan são muito boas, né? Não tem... E aí, como a gente vai falar mais tarde de OST, também as OSTs de Attack on Titan também são muito boas.
Vamos lá, Robson, o que você tem de abertura aí?
Vixe, eu peguei três aqui, mas três antigona, né? A primeira que eu peguei, não sei se vocês lembram, né? Da... Putz, eu acho que até a Angélica que cantava a abertura de Digimon.
Meu Deus do
céu. Digimon digitais, Digimon são campeões.
Nossa, cara, é horrível isso.
Essa abertura então, é horrível.
Vocês falaram de nostalgia.
Se você pegar a original em japonês, que é a Butterfly, não sei se vocês já ouviram. É uma música irada, uma música linda.
Eu ouvi uma vez só, meu, mas depois ficou... É que, meu, eu não sei se como era, eu era muito moleque e a abertura funcionava, né? As crianças cantavam na aula, né?
A gente aceitava qualquer coisa, né, cara? Quando era criança. Sim.
Não, e o mais insano é a Angélica cantando uma abertura de anime.
Cara, a Angélica tem a capacidade de estragar qualquer música que ela cantar, né, cara? Então,
isso
tem
é
que
também.
Ouvir na versão japonesa que vocês comentaram.
Sim. É, eu peguei. Eu lembrei de uma outra também, que é antigona também, a do Pokémon, temos que pegar. Essa eu já ouvi a original também, é bem legal. Mas se eu não me engano, a original dela tem uma versão em inglês, né? É, deve ter provavelmente uma outra versão em, também em japonês, mas aquela Pokémon temos que pegar, isso eu sei. Essa também é bem antigona, é uma que me traz uma boa nostalgia. E uma outra que eu lembrei é a do... Putz, a gente tinha um disco do Cavaleiros do Zodíaco, que tinha umas aberturas.
Uhum.
E tinha aquela Pegasus Ajuda o Teu Cavaleiro, que era a abertura da Manchete, né?
É, na verdade, esse... Se eu me lembro, essa música, né? Pegasus Ajuda o Seu Cavaleiro. Eu acho que ela era uma abertura de um dos filmes. A primeira abertura de Cavaleiros foi aquela Os Guardiões do Universo, tanana, que mostrava até cenas do filme do Abel, puta spoiler na época, mas é legal esse disco, pô, esse disco era um clássico, a gente tinha lá em casa.
Sim, um disco dos Cavaleiros, nossa, que viagem. Mas a abertura foram essas aí que eu comentei. Eu também gosto bastante das aberturas do Naruto, né, tem as músicas lá do Flow, que eu acho bem boas, né, nossa são Naruto das tem, melhores, cara. Tem uns rock ali que é, meu, insano, muito bom.
Nossa, até lá no Naninho vocês estão fazendo uma eliminatória no Instagram, né, Davi? Das músicas, das melhores músicas de Naruto, né?
Isso. Só que a gente já fez no Narutinho, né? No Naruto criança, Naruto clássico. E agora a gente tá fazendo Naruto Shippuden, né? Que quando ele cresce. Do Narutinho, eu acho que a abertura mais icônica é a segunda, né? A Haruka Kanata, né?
Nossa, animal. Baixão comendo solto no começo da música,
é,
né? Nossa, uma música animal, velho. Animal. Eu separei... Vou comentar de 3, 4 aqui. Ainda falando em Naruto, eu gosto muito da primeira abertura do Shippuden, que é o Heroes Come Back. Porque ela é uma música muito diferente, né? Se você pegar, geralmente, a abertura dos animes que eu ouvi, ela sempre era aquele rockão, né? Com a guitarra comendo solta, com a puta distorção, solos virtuosos no meio. E essa Heroes Come Back, ela tem uma outra pegada. Ela tem uma linha meio hip-hop, assim, meio eletrônica. Ela é diferentona. Eu gosto bastante dessa abertura. Acho ela muito legal. Gosto também de Bluebird do Naruto, que é, pra mim ela e Sign, né, que é outra abertura de Naruto também, eu acho incríveis. Gosto muito também da primeira abertura de Death Note, que é o The World. Puta música pesada, assim, acho ela animalesca, e ela não é um peso, assim, mais pro hard rock, né, ela é uma abertura com um lance mais de, quase de metal, assim, de death metal, ela é bem pesada. O One Punch Man também, eu gosto muito da primeira abertura, e sei lá, de Cavaleiros, pra não ficar aqui na clássica, no Pegasus Fantasy, o Soldier Dream, eu acho uma baita abertura, uma puta música empolgante. Foi até quando eles fizeram o Soul of Gold, né, em 2015, 2016, eles remixaram essa música. Era uma nova gravação mesmo, uma nova versãozinha, assim, um pouquinho mais moderna e ficou bem legal. Nossa, ficou muito animal. Falamos aqui das aberturas e encerramentos. O que, que vocês curtem as músicas de encerramento? Geralmente música de encerramento do anime, a de abertura sempre vai te trazer aquela empolgação, vai te deixar meio conectada com a trama, e a de encerramento sempre, geralmente é aquela música mais lentinha, né? Mais pra você ficar mais relaxado e tal, né? O que, que vocês curtem de música de encerramento? Você, Davi?
Só queria abrir um adendo aqui, que você falou. Falei. De abertura de anime, geralmente é um rockão, né? Uma guitarra pesada, quase tem aberturas que são quase um death metal. É, eu tô notando que alguns anos pra cá, a gente tá tendo algumas experiências, alguns animes estão fazendo experiências com outros estilos, né? É, por exemplo, um anime que eu não gosto, mas que eu adoro a abertura, é o Beastars. Ele é um jazz, cara, é um jazzinho. Jazz tradicional, assim, é uma coisa muito diferente, né? Tem a abertura do Jojo Parte 4, que tem na Netflix, que é um soul, sei lá, um rhythm and blues, quase um Tim Maia. Tanto que a galera do YouTube pega a abertura e coloca uma música do Tim Maia em cima e encaixa direitinho.
Caramba, velho.
É bem legal. E recentemente teve o Odd Attack, um anime que ganhou um monte de prêmio aí. Que a abertura é sei lá, é quase um. Esqueci o nome. Quase um R&B. É bem, bem legal. Depois eu passo pra vocês o nome, pra vocês...
Não, ouvirem. Manda aqui no chat que... Mas é legal até você ter comentado isso, dessa linha diferente musical que as aberturas mais recentes seguem. Porque, se, por exemplo, pegar o que eu ouvi ali década de 80 e 90, era... Tirando o Yu Hakusho, que eu comentei ali, ela é um pouquinho mais dançante, mas as outras, geralmente, é um puta rockão comendo solto, né, cara? Aquele peso e sempre com um momento no meio da música, com um solo de guitarra. Super, hiper, mega virtuoso, né?
E aí, encerramento sempre é o contrário, né? É um pianinho ali, um violãozinho, né? É, eu gosto muito dos encerramentos do anime Bleach, que é um outro caso de anime ruim, com músicas boas. A Bleach não tem uma música ruim, não tem. É impossível você achar uma música ruim em Bleach. É, os encerramentos do Bleach, o terceiro encerramento, que acho que é Rokiboshi, alguma coisa assim, é uma música muito maneira, assim. Nesse estilo, né? Pianinho e voz e piano, né? E eu acho que o encerramento que todo mundo vai falar aqui é são os encerramentos de Yu Yu Hakusho, né?
Nossa, cara, Yu Yu Hakusho.
Sensacional. Tava na lista.
Meu Deus, cara.
É. Vocês sabiam que eles refizeram esses encerramentos?
No Tem um projeto do Yu Yu 20, né? Sim.
Isso.
Cara, eu te falar que eu tinha separado até esse álbum pra comentar nas dicas. Eu mandei ele pro Arthur, acho, saiu em janeiro esse álbum, né? Janeiro, fevereiro. E com certeza esse foi o álbum que eu mais ouvi em janeiro ou fevereiro no meu Deezer, cara. Eu ouvi muito esse álbum, eu achei, assim, espetacular, cara. E ficou bem modernão, né? Ficou uma cara diferentona, assim.
E eles fizeram no meio da pandemia, né? Cada um de um canto,
sim,
gravando
sim.
lá a sua faixa lá e mandando pro
produtor,
pros
né?
outros, né?
Sim, nossa, cara, isso ficou... Cara, assim, acho que foi com certeza o álbum que eu mais ouvi aí nos últimos 2 meses foi esse Yu Yu 20. Porque tem
outro
muito...
Meu outro me manda essas coisas, eu falo, cara, eu não vou nem ouvir sem fone, cara. Daqui a pouco eu escuto com fone, porque tem que ser assim, né, velho?
Sim. Tem mais encerramento aí, Davi? Quer comentar?
Eu gosto dos encerramentos de Naruto. É porque encerramento, geralmente, encerramento eu acho que dá pra pular, hein? Pra você assistir o próximo episódio.
Sim,
Mas o encerramento recente que é muito bom é Lost in Paradise, do Jujutsu Kaisen, também. Essa música é um hip hop. Ela não é tristinha, nem com pianinho, não. Ela é um hip hop. É bem legal, assim.
Boa. E você, Arthur, encerramento aí, tem muita coisa de Yu Hakusho aí na sua lista?
Cara, tava no Yu Hakusho, eu vou dizer adeus, né, que é a Sayonara Bye Bye.
Eu sei que meu coração agora dói. O vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar.
Adora.
Nossa, lindo demais.
E uma que eu conheci esses tempos aí, cara. Não sou fã de Dragon Ball, assim, de nenhuma versão de Dragon Ball, pra falar a verdade. Mas as músicas, não tenho o que falar. E aí, esses dias, eu ouvi aqui a galera em casa, a molecada, curtindo. Aí eu fui procurar a música, chama Aruka, né, Distante. O encerramento 9 do Dragon Ball Super. Puta, uma música bonita.
Essa
cara.
Daí não é a que o Bruno Sutter canta? O Bruno Sutter, ele gravou um dos encerramentos de Dragon Ball Super, não foi? Eu só não lembro qual é a música agora, mas é uma música legalzinha até.
Ele gravou a abertura. Agora
a abertura?
Então
pode ter sido a abertura. Ah, tá.
Essa música aí é uma música bem calminha, cara. Bem assim, bem pra casar com o encerramento. Meio que pra casar até com o final de anime, assim. A vibe que ela fica. Então, Aruka, encerramento 9 Dragon Ball Super. Procura aí que é uma música super bonita, cara.
Legal. Tem mais aí?
Não, cara. A outra era do Yu Yu Hakusho.
Então tá. Eu vou trazer 2 encerramentos aqui que eu curto, que é o Memories do One Piece. Se eu estiver falando besteira, me corrige, Davi. Que
é até
curioso, porque quando eu assistia muito Naruto Shippuden ali, dos anos 2000 até 2010, eu lembro que eu fiquei tão pilhado com aquelas músicas que eu montei um CD, cara, e eu acho que eu tenho esse CD até hoje, acho que tá lá na minha mãe. Um CD só com músicas de Naruto. Só que junto com esse CD, além de músicas de Naruto, tinha duas músicas do Hunter x Hunter e uma do... acho que é Hell Hazard. Sword, o nome do anime. Não sei. É, eu tô falando porque eu tô com... Inclusive, eu tô com uma parte de CD das músicas aqui na minha tela, vendo agora. E uma das músicas que tinha é o Memories, do One Piece, que eu não sabia, né, cara? Tipo, o One Piece já é uma obra bem... Já é uma obra longeva, né? Tem bastante tempo aí, né, em exibição. Só que na época eu coloquei essa música no CD, nem sabia que música era essa e gostava pra caramba de ouvir essa música. Falei, cara, essa música é legal. Ela começava meio com uns harmônicos assim de guitarra, bem bonita. E aí, quando eu fui assistir One Piece mesmo, né, recentemente, que essa música tocou no final, eu falei, cara, não é que era essa música do One Piece? Eu fiquei assim, a cabeça explodiu, né? Falei, putz, cara, muito louco. Então eu gosto muito de Memories do One Piece e Blue Forever ou Blue Dream, não lembro exatamente o título da música agora, do Cavaleiros, que é uma baita música legal também, eu gosto pra caramba. Ela é um encerramento, só que ela não é um encerramento mais lentinho assim, mais soft, né? Ela é um encerramento quase num clima de abertura, então um pouquinho diferente, gosto bastante também. Robson, tem algum encerramento aí?
Eu tenho dois, né? Eu tenho um que eu peguei aqui, que é de um anime bem antigão mesmo, mas é um anime muito celebrado, assim, que era, não sei se vocês chegaram a assistir, que é o Sakura Card Captor.
Sozinho está no meio dessa cidade, espantar o mal é que é legal. Para viver, curtir de verdade.
Tinha uma música de encerramento chamada Groove, que é uma música, como o nome, uma música meio grooveada, assim, bem... um ritmo, até um ritmo gostoso, assim, de ouvir. É, Sakura Card Captor, pra quem tá ouvindo e não conhece, é um anime bem antigão, assim, e ele conta uma história de uma garota bem novinha, assim, que liberta, assim, mentalmente umas cartas mágicas, né? Mas é um anime bem antigão e eu achava a trilha legal também. Eu assisti alguns episódios, não assisti muita coisa, mas achava um anime até interessante. Rolava um pouco de preconceito com ele por ele ser muito, assim, puxado um pouco pro lado feminino, né? Direcionado ao público feminino. Mas eu achava até um anime que legalzinho, assim. E um outro que eu anotei aqui é uma do Death Note. É uma música que chama Alumina, de uma banda japonesa chamada Nightmare. É uma música meio metal, assim, meu, e até o Davi tava comentando que às vezes o encerramento acaba pulando, né? Mas o Death Note é interessante quando você tá vendo, e aí entra o encerramento, eles ficam passando umas cenas, assim, meu, e essa música é muito boa, assim. Dá até vontade de você ficar vendo, assim, naquela expectativa, o que será que vai acontecer no próximo episódio, né? Eles ficam jogando ali umas cenas ali, é uma música bem legal, chama Alumina. Depois, se vocês quiserem até consultar aí, eu vi o vídeo agora há pouco no YouTube, meu, bem legal esse encerramento, né?
Ô Davi, tira uma dúvida aí minha, né? Na verdade não é uma dúvida, mas é uma curiosidade mesmo. Quem que são os grandes artistas aí do gênero desse tipo de música aí no Japão? Acredito que a maior parte com certeza deve vir de lá, mas quem que são os principais artistas? Você sabe alguns nomes? Aí tem alguns nomes para passar? A gente vai ter a sessão de indicações no final também do papo, mas... Você tem nomes aí que você acha legal a gente destacar? Eu tô perguntando isso também, né? Porque eu vi uma vez uma entrevista do Ricardo Cruz, né? Ricardo Cruz, ele é um brasileiro que faz parte, acho que, do Jam Project, que é um projeto, sim, sim, desse tipo de música também, né? Músicas de animes, enfim. E ele comentou uma vez uma entrevista que muitos desses artistas, no Japão, até eles eram meio que relegados, assim, porque muita gente não considerava esses caras como artistas de verdade, né? Cantores de animes, de tokusatsu também, né? A gente tá falando de anime aqui, mas tem os tokusatsu, né? Jiraiya, Jasper, enfim, né? Tudo isso daí, que muitas vezes esses artistas eram um pouco relegados, assim, no Japão, e era uma coisa que ele chateava bastante, ele até, né? Mas quem que são os grandes nomes aí desse estilo de música aí fora?
Atualmente, eu não sei se eu vou conseguir te falar, porque tá acontecendo muito um fenômeno de bandas da Coreia cantando em japonês, né, aberturas de anime, né. Então, às vezes, você ouve uma música de um anime novo, a galera que fala japonês fluente, eles conseguem identificar o sotaque e falar assim, ah, Esse cara aqui não é japonês falando japonês. É um coreano, alguma coisa assim. E tem um outro detalhe também que eu tava até ouvindo hoje de manhã o episódio de vocês sobre o rock morreu, né? Uhum. O meu gosto musical, ele parou ali nos anos 2005, mais ou menos ali. Sim. 2006. Uhum. De lá pra cá eu quase não ouço muita coisa nova. Então, assim, eu vou pegar um exemplo recente de uma cantora que eu acho que é uma que tá fazendo bastante sucesso por causa do Demon Slayer, né, do Kimetsu no Yaiba.
Uhum.
Tudo que envolve Demon Slayer tá vendendo absurdos no Japão, né? Então, assim,
por sinal, tem uma baita abertura, né? Uma baita abertura de Demon Slayer, né? É animal.
Tem. E a primeira abertura é cantada por uma artista chamada Lisa, com S. E ela é uma puta artista, cara. Ela é uma puta cantora. As músicas dela são... pegar o álbum dela, todas as músicas são boas. Mas aí se a gente for voltar um pouquinho aí no tempo, eu acho que o principal nome das anime songs do Japão é o Kageyama. Qual é o nome dele completo aqui?
Eu tô com ele aqui, é o Hironobu Kageyama.
Isso. Ele é o cara que canta música Dragon Ball, o cara que canta música de vários animes, já cantou coisa de Cavaleiro do Zodíaco. Então... pra mim, assim, ele é o cara que tá no topo da lista, assim, de cantor de música de anime, assim, cara. De banda, a gente tem o Asian Kung Fu Generator, que é a banda que toca o Haruka Kanata do Naruto.
Uhum.
E mais algumas outras músicas por aí de Bleach, e inclusive músicas de Fullmetal Alchemist. Recentemente tá no filme do Boku no Hero, eles estão por aí. Eu acho que é uma banda que ainda tá em atividade. Mas umas bandas que eu gosto bastante, também na década dos anos 2000 até os 2010, eles fizeram bastante sucesso. Larkin Ciel. Larkin Ciel é uma banda que eu adoro. Uhum. O Larkin Ciel tem uma linha de baixo, cara. Eles têm uma parada de aumentar um pouquinho o baixo, assim. Então a guitarra, o baixo talvez... deles seja um baixo que eu mais ouço, você mais ouve sem fazer muito esforço, assim, um baixo bem, bem marcado mesmo.
Gostei,
bem alto.
Cara, só de você falar eu já gostei, sou baixista também, então o baixo lá na frente, então... nossa, já dá, você põe aquele então, fone bom, lá, né? Aquele grave vem no ouvido, você fala, isso, que isso delícia
aí.
Isso.
É isso aí mesmo, Bota aí Larkin Ciel, pode aproveitar que a maioria das músicas tem um baixo muito, muito acentuado. O começo, assim, a gênese da música do J-Rock, né? Da música de anime. É uma banda chamada X-Japan. Não sei se vocês ouviram falar. É uma banda que é muito Iron Maiden, cara. Muito riff de Iron Maiden, com aquela disfarçadinha ali, pra não dar problema.
Aí, Arthur é fã de Iron Maiden, hein? Acho que ele
tô anotando
gostar.
Aqui, ó. Já tô anotando.
X-Japan, cara. X-Japan tem umas paradas que tu ouve assim... caraca, eu já ouvi esse riff em algum lugar, mas não tá igual que eu... Aí você vai ver, você ouve um álbum do Iron Maiden, tem uma música lá do B do Iron Maiden que tem um riff igualzinho. X-Japan não é uma banda que eu ouço muito hoje em dia, porque começo a achar ela um pouco mais barulhenta, porque eu tô ficando velho, então eu tô achando ela um pouco barulhenta essa banda.
Uhum.
Mas Larkin Ciel é uma banda que eu ouço direto, assim, pelo menos uma vez por semana eu tô ouvindo algum álbum do Larkin Ciel. Então, os principais nomes, assim, que eu diria é Kageyama, Asian Kung Fu Generator e Larkin Ciel, assim.
E a Lisa também aí, né? No caso do Demon Slayer, né?
A Lisa é mais recente, né? Uma pegada mais recente.
Boa, boa. Vamos falar um pouquinho então agora da parte das OST, né? Que são as músicas de fundo, essas original soundtrack, que são, em anime, acho que ela tem um destaque muito grande, porque essas músicas são sempre muito usadas, né? A serviço da narrativa. Não que isso não seja, né? Em outras obras do audiovisual, em outros filmes e séries, né? Mas eu acho que em anime, quando ela é bem feita, quando ela é marcante, né? No caso aqui, eu amo a OST de Saint Seiya, eu acho ela dela perfeita. Eu acho até que ela é uma das melhores OSTs já compostas em todas as obras do audiovisual, não só nesse mundo aí dos animes, animes. Acho que se você pegar séries de Hollywood, filme, eu acho que a OST de Saint Seiya, ela não fica devendo nada, né? O Davi falou aí do Attack on Titan, que ele vai comentar um pouquinho, né? Mas a OST, ela... As aberturas, elas têm aquele lance de te gerar empolgação, encerramento de deixar um pouquinho mais relaxado e curioso pro próximo episódio. A OST, ela já vem e te abraça, assim, né? Ela que cria a conexão, a sua conexão junto com a obra ali assistindo, né? Mas você pega, por exemplo, tem trilhas de Saint Seiya que te geram aquele movimento de expectativa. De mistérios. Ou a própria trilha lá do yoga, né? Sempre quando o yoga aparece, aquela...
Tudo uma... Nossa,
cara, isso, é, aquela...
congelada lá no fundo.
Puta, cara, mar, né, cara? Aquela Deus. OST é linda, cara. É linda demais. Eu me pego ouvindo sempre as OSTs de Saint Seiya. Então, elas acabam tendo muito essa função, né, de te conectar junto, né? Eu indico aqui a de Saint Seiya, que eu acho maravilhosa. Mas eu acho que Naruto também, cara. Naruto tem uma OST maravilhosa, né? Que ela é tão boa também, as de Naruto, né? Que já virou até meme na internet aí, né? O pessoal vira e mexe, usa, né? Principalmente pra momentos tristes, assim, né? E o Yu Yu Hakusho também tem umas muito boas, né? Eu lembro que na F-Note, quando eu assisti, eu gostava também muito da OST, que era uma trilha... Ela não era muito escancarada, assim. Ela era sempre bem, bem baixinha, quase um pianinho, assim. Uma guitarrinha tocando uns acordezinhos, umas notinhas bem, bem baixinhas, mas criava um clima perfeito, né? Que OSTs aí que vocês curtem, que vocês lembram aí, gostam de comentar? Davi, quer começar aí? Você que tinha dado a letra aí do Attack on Titan.
Eu tenho 1 milhão de críticas a Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não consigo criticar o OST dele, né?
Não dá,
nem
velho.
Música, nem abertura. Não dá pra criticar, cara. É aquela que sempre começava o episódio, aquela... Aí vinha a bateria.
É, Seiya e os outros, cara, estão se dirigindo, boa, né? Pra casa de leão, né? Esse sempre... Putz, cara.
Isso. Essa é muito boa, da hora. Cara. Essa música é muito boa.
É o que eu falo, cara. Pra mim, Cavaleiros, ela tem uma das melhores OSTs da história do audiovisual, né? Pode parecer um exagero de fã meu, pode parecer, mas eu acho que se você for analisar assim, a fundo, cara, eu acho que não fica devendo em nada pra grandes obras aí do audiovisual. Mas continue aí, Davi.
Aquela trilha do Cavaleiros quando tem mistério. Que fica assim, tan, dan, 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 dan.
Então, eu separei ela aqui boa, pra cara, tocar, cara, velho. É que não rodou, cara. Putz, não, é que não, vocês
é muito
não
bom,
ouvindo. Sim, sim.
Eu falei do Attack on Titan porque às vezes eles sincronizam a OST com a ação, né? Então, quando a música dá um pico, às vezes é o momento que o cara dá uma espadada, né? E eles fazem esse trabalho. Quer dizer, o estúdio anterior, né? Porque mudou de estúdio, aí o estúdio novo parece que não seguiu essa ideia. Mas o estúdio anterior fazia isso, né? Então, além disso, você tinha a espadada sincronizada, às vezes com o riff, ou às vezes com um bumbo. Isso era bem legal, assim. Por isso que eu gosto bastante das OSTs de Attack on Titan. Eu não posso deixar de falar de One Piece, que tem uma OST que é aquela tan, tan, tan. Tan, 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 que é o SP do... Agora vai na merda, né? Que agora... Luffy ficou puto, agora vai rolar um soco em alguém a qualquer momento.
Ou é, quando, né, Navi, em anime, quando toca a música tema, né? E o One Piece tem isso, né? Ou quando sobe um We Are ali também, We Are, né? Você sabe que vai vir, o negócio vai... Ficou feio, né? Ficou feio, né? Vai vir chumbo grosso.
É. Tem um anime que faz bem isso, que é um anime que eu gosto, tem muita gente que não gosta, mas é o... É o famoso é ruim, mas eu gosto, que é o Black Clover, né? E o Black Clover faz isso com uma música chamada Haruka Mirai, que é uma das aberturas. Quando toca, começa a tocar o riffzinho, já sabe que vai vir uma parada ali boa.
Que mais então, aí? Então,
Cavaleiros tem uma OST muito boa. Agora, a OST de Dragon Ball, eu não sei se eu considero ela boa.
Então, eu tinha até anotado isso, cara, pra perguntar pra vocês, juro. Eu ia te perguntar isso, porque eu gosto de Dragon Ball, mas nunca foi um anime assim que eu me debrucei pra assistir. E, cara, na minha cabeça, tirando as aberturas, pra mim Dragon Ball parece que não tem música, cara. Parece que Dragon Ball não tem OST pra mim. Não sei se é uma memória muito errada da minha parte, mas tirando as músicas de abertura, parece que eu nunca ouvi música dentro de Dragon Ball. Acho que eu tô falando provavelmente muita besteira, fãs de Dragon Ball me perdoem, mas não sei se você tem essa impressão também.
Tem uma muito boa, que eu acho que é do Kageyama, que eu acho que é Tamashi no Tamashi, que toca quando o Goku vai dar aquele Kamehameha com o Gohan no céu. Ele usa o Kamehameha. Aí aquela parte maneira quando você... É porque eu sei por que você tem essa impressão. Porque quando passou aqui, por exemplo, cortou essa música.
Ah, tá.
Na hora que dublaram, eu não sei como é feito o processo da dublagem. Não sei se a dublagem dublou por cima da música, não sei se removeram. Não sei por algum motivo. Mas, por exemplo, quando passava aqui na Globo e tal, na Bandeirantes, não tinha esse momento. Eu só fui descobrir isso depois que eu assisti, um tempo depois, assim. Eu assisti no YouTube essa cena em japonês. E eu falei assim, pô, não lembro dessa música. E aí eu fui, baixei um episódio em português e tal, e não vinha essa música, né? Eu acho que a dublagem de Dragon Ball, o processo de dublagem, não sei, apagou algumas músicas, né?
É, Dragon Ball, cara, eu não lembro mesmo de OST, cara. A não ser, se eu puxar muito a memória, talvez eu lembre vagamente ali do Goku e o Freeza lutando e Namekusei, alguma trilhazinha bem de fundo rolando, mas putz, nada que fixou na cabeça.
Então, eu sempre lembro de Dragon Ball com OST, às vezes um pouco puxando pro lado cômico, né? Tinha uns momentos ali, até do primeiro Dragon Ball lá, que tinha o... Esqueci o nome do personagem, aquele senhor que treinava...
Mestre Kami.
O Mestre Kami, né? Então tinha umas coisas que eram puxadas um pouco pro cômico, mas também pra mim nunca foi nada assim muito marcante, como Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo.
Eu gosto bastante das OSTs de Fullmetal Alchemist, Brotherhood, que são geralmente em violino, geralmente parece uma música clássica, assim. Gosto bastante. Acho que combina bem com principalmente com o visual de Full Metal, que parece as cidades parecem meio que umas cidades europeias, assim, e tal. Então, acho que combina muito bem esse clima com música clássica.
Uma pegada meio erudita, né? Levemente erudita.
Sim.
Beleza. Arthur, e você? OST aí, não vale falar de Yu Hakusho, tô brincando, pode falar de Yu Hakusho.
Não, mas nem vou falar deles não, cara.
Mas que é muito boa também, né? Vamos destacar que o OST de Yu Hakusho é bem legal, cara. Tem umas músicas muito, muito boas mesmo.
Sim, cara. O anime inteiro bom, né, cara? Não tenho o que falar dele. Mas assim, de cara, quando pensou nessas músicas de fundo, né, num momento de briga ou num momento de tristeza, você falou de cara que eu pensei que era do tema do yoga, né? Eu acho que aquilo ali traumatizou uma galera, por isso que a gente lembra. Mas o que eu penso, cara, é... Não assisti inteiro, tá? Mas uma música que eu acho muito legal, inclusive pra tocar na guitarra, tirei esses tempos aí, é The Rising Fight Spirit do Naruto também, que vocês comentaram que...
É muito bom.
Legal.
Putz,
e essa é a música.
Essa daí é aquela. Nossa, cara. Puta, arrepiou tudo aqui.
Cara, do Naruto, assim, inclusive esse dia meu sobrinho tava aqui em casa, o moleque é fãzão, fui tocar essa música, ele falou, tio, Que música que é essa que eu tenho certeza que eu conheço, mas eu não... Sabe, é esse sentimento que a gente tem, né? O teste que você ia fazer. Vou tocar uma música aqui pra ver se desperta um sentimento na galera e eles identificam. Falei, meu, você não sabe de que anime que é? E aí ele falou, pô, meu, é do Naruto? Falei, é. Você não imaginou uma cena de porrada já? Ele falou, sim. Então essa, pra mim, é muito marcante. Mesmo eu não sendo um fãzão, nem muito conhecedor de Naruto, essa música, pra mim, é um marco aí, cara.
Então, eu gosto muito da OST do Death Note. Sempre lembro de ter minha do L, né? Que é aquele que fica... Vocês viram, vocês devem lembrar. Acho bem legal a OST. E tem um anime também que eu assisti muito pouco, mas a OST é muito boa e... É, meu, se jogar na internet, é tudo que falam, que é o Cowboy Bebop, que dizem que é sensacional.
Nossa,
né? Tem uma
trilha
puxada pro jazz ali. E eu não sei, teve um live action agora na Netflix, não sei se eles deixaram com essa trilha sonora também.
Não.
É, então...
não.
Mas dizem que a do anime eu vi poucos episódios, mas é muito boa. Nossa, é sensacional, assim. É um negócio que dá uma dinâmica pro anime e é diferente, né, do convencional, assim. Do que se vê na maioria dos animes. Não sei de um... o Davi pode até comentar melhor. Talvez mais recente, tá um pouco mais puxado por uma linha do jazz, né? Mas essa é muito boa.
É, o Cowboy Bebop, ele teve uma produção um pouco diferente do que a gente tá acostumado com o anime, né? É, eles pegaram as músicas, a Yoko Kanno, o nome da compositora. Pegaram a Yoko Kanno, deram um briefing pra ela, assim, do que eles queriam, e aí ela fez as músicas. Em cima das músicas, eles fizeram algumas cenas. Não todo o anime, não foi todo assim, mas principalmente cenas de perseguição, cenas de ação, as coisas assim, eles foram fazendo ritmando em cima da música que a Yoko Kanno fez, né? Por isso que você falou dessa sensação de que casa muito bem, né? Porque foi feito desse jeito. A cena tava pensando naquela música.
Então, outro nível de produção também, né?
Isso.
É, o Cowboy Bebop tem até uma curiosidade em cima da trilha. Muito bom você ter trazido aí, Robson, e o Davi comentado, que o próprio nome de alguns episódios, né, eles fazem a referência
a
estilos do jazz, que é, putz, uma loucura, assim, né? Você, até eu assisti a série da Netflix, né? Não, por incrível que pareça, eu assisti a série primeiro que o anime. Não sei se eu tô muito errado, mas enfim, eu até gostei da série da Netflix. Mas o anime realmente é muito bom. E você pega, tem episódios, Asteroid Blues, né? Gateway Shuffle. Então sempre o nome dos episódios, né? Ele tem alguma relação com alguma coisa do jazz ou com alguma coisa relacionada ao estilo musical. E isso é bem legal, cara. É bem diferente,
não
é
só do,
né,
jazz, não. Tem um episódio que é Heavy Metal Queen, por
Sim,
exemplo.
Tem um do samba também, que...
Tem um do samba.
É Mushroom Samba, então... Sempre tem alguma coisinha, assim, envolta aí na OST, Cowboy Bebop. Bela lembrança de vocês terem trazido aqui, Cowboy Bebop.
Aqui é o Alan Nicole, da Taizen Saint Seiya e também do canal Axia. Eu agradeço muito pelo convite, peço desculpas por não ter podido participar ao vivo, né, motivos de força maior, mas eu não podia deixar de dar a minha contribuição nesse debate tão interessante, né, sobre as músicas dos animes, né. Com certeza é um tema que me agrada muito, né, especialmente porque o meu anime preferido é Saint Seiya, o famoso Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. E nesse anime em particular, a música, né, a trilha sonora também, é praticamente um personagem à parte na animação. Então é uma coisa muito característica, né, do maestro Seiji Okoyama, né, que já faleceu. É uma coisa que embala de fato, né, o anime. Então quando isso acontece em uma obra, é uma coisa que se destaca. E ela enaltece uma produção. Então, assim, eu acho que acontece muito em algumas produções autorais, assim. Acho que nas obras do Estúdio Ghibli também, acho que se destaca bastante, né? Mas, assim, eu não sou muito familiarizado com as obras mais atuais. Mas as obras mais antigas, eu sinto que isso era uma preocupação um pouco maior, né? Eu acho que hoje em dia eu não sinto tão assim, diferenciadas as trilhas sonoras como era antigamente, né? Mas é comum também, né? As trilhas sonoras terem músicas de bandas famosas. Isso é bacana também. Isso favoreceu também para que muitas bandas de J-pop fossem conhecidas, né? Quais as músicas da abertura mais marcantes para vocês? Com certeza, como eu falei, né? Como é meu anime preferido é Saint Seiya, acho que é a música que me marcou mais. Apesar de que a Cavaleiros é mais conhecida, a trilha mais conhecida, a música mais conhecida de Saint Seiya é Pegasus Fantasy, eu gosto mais da segunda abertura do anime, que é Soldier Dream. Eu gosto muito dessa canção, né? Muito, muito, muito. Assim, eu acho que talvez tenha sido marcada porque foi a primeira canção que eu lembro de ter escutado em japonês quando eu tive acesso à internet, né? Ainda na década de 90, né? Há um montão de tempo atrás. Então, eu lembro que eu fui atrás de coisas de Cavaleiros e a primeira vez que eu vi uma abertura inteira japonesa, né, de Cavaleiros tinha sido a de Soldier Dream, né? Depois ela veio também no filme do Lucifer, enfim. Mas aí eu já tinha visto antes. Então eu fiquei maravilhado com aquela canção e tal. E depois eu ouvi a Pegasus Fantasy também, ouvi e ela tocou muito, mas a Soldier Dream sempre ficou marcada na minha cabeça. Sempre foi a mais marcante, de fato. Mas eu gosto muito das músicas, também é antiga, mas é as músicas do Koji Wada, especialmente porque eu tive a chance de ouvi-lo, né, num show, quando ele veio aqui na minha cidade, em Fortaleza, onde eu vivo. É, ele é falecido já, ele faleceu relativamente jovem, então eu tive a chance de ouvi-lo num evento em que ele veio aqui na minha cidade, e ele cantou, inclusive, a Butterfly, que é a música da primeira abertura de Digimon, né, e acho que ele sentiu muita energia da galera, né, do público. Acho que ele, onde ele passava no Brasil, que ele veio em muitas outras apresentações aqui no Brasil, São Paulo e tal, e eu acho que ele curtia muito vir aqui no Brasil, né, e as músicas deles eram muito, muito cheias de energias também, tinha as músicas que ele cantava para as evoluções dos monstrinhos e tal. Então, eu sempre gostei mais de Digimon do que Pokémon, então acho que tinha uma história mais interessante também, e as músicas embalavam bem também a história, assim como eu também gosto de muitas músicas que também acompanham, e eu acho que embalam bem as músicas das obras do universo da Clamp, aquele grupo de mangakás que é composto por senhoras, né, por mulheres, que fizeram Cardcaptor Sakura, fizeram Guerreiras Mágicas de Hayart, são alguns que já passaram por aqui no Brasil, né? É, Holic, então todas essas obras que já foram produzidas em anime, elas também têm uma trilha sonora que é muito característica, né? Com canções também muito, muito bonitas também. A Sakamoto Maya também é uma cantora que ela é espetacular, ela fez inclusive a dublou a Pandora nos Cavaleiros, né, originalmente. Ela é cantora também, fez outros papéis de dublagem também lá no Japão, mas ela canta muita canção de obras da Clamp. Infelizmente ela nunca cantou nada pra Cavaleiros, mas ela é uma das minhas cantoras preferidas. Ela também fez uma música, ela cantou uma música de um anime que eu acho que passou aqui no Brasil também, se chama Wolf's Rain. Ela também canta a música de encerramento, que é uma das mais bonitas que eu já ouvi também. Vale a pena ouvir. Também uma música que me marcou bastante, que inclusive fica como música de encerramento, né? Que é uma das que foram recomendadas, né? Assim, se for pra gente recomendar músicas de encerramento que foram mais marcantes, né? Eu acho que essa da Sakamoto, né? Da Maya Sakamoto, o Sakamoto Maya, é uma das que mais me marcaram. Essa de Wolf's Rain, que é a Gravity. Com certeza, todas as músicas de Cavaleiros de Encerramento me marcaram também, mas eu acho que tem uma canção que ela nunca sequer virou encerramento de fato, mas ela foi planejada para ser um. Ela só tá num CD específico da Saga de Hades, que ela nunca foi utilizada, mas ela é cantada pela Mitsuko Hori, que ela é dubladora e cantora, né, também. E ela dubla a Hilda de Polaris, né, nos Cavaleiros, em Saint Seiya. E ela cantou essa música, que é Shine On. Também gosto muito dessa música. E tem uma apresentação dela, inclusive, na internet, que é muito bonita também, que ela canta ao vivo, né? E você encontra fácil no YouTube. Bem legal mesmo. Me lembrei agora também, como eu falei, eu só lembro mais de músicas de animes antigos, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente lembra muito de algumas músicas que chegaram a ser traduzidas e dubladas, né? Como as músicas de Yu Hakusho, acho que são as mais marcantes, né? Qual seria o hino otaku, né? Eu não sei. Hoje em dia eu não sei o que tá mais na moda. Por exemplo, eu gosto muito da música de Jujutsu Kaisen, a primeira abertura. Se não me engano, é Kai Kai Kitan. Eu não sei se ela é a mais popular hoje em dia entre a galera, mas eu diria que aqui entre os brasileiros, talvez a música de Yu Hakusho, a abertura, né, que ficou como Sorriso Contagiante, a dublagem, né, a tradução, talvez seja a música mais assim, essa ou a de Dragon Ball, talvez, a primeira abertura, não sei. A de Cavaleiros eu não sei se é tão marcante pra todo mundo assim, mas acho que é uma canção que pega assim, atravessou várias gerações assim, sabe? Mas eu gosto também. Acho que as músicas no Brasil tiveram até uma certa sorte assim, acho que muitas versões brasileiras ficaram muito boas. Tem umas muito, muito boas que fizeram antigamente, né? Hoje em dia não tem mais essa cultura como tinha, né? Dublar, de traduzir e fazer a versão brasileira das canções, né? Mas tinha muita coisa boa que fizeram. E no Yasha, se eu não me engano, dublaram, traduziram quase todas as canções também. Também tem muitas canções boas. Eu lembro da banda Doas Infinite, que eu conheci pelo Inuyasha também, que eu adorava também, que cantou várias canções de abertura e encerramento da série. Também recomendo bastante. Ah, lembrei de uma... Não tem nada a ver, mas eu lembrei agora de um anime também chamado Corrector Yui, que a música de abertura, se eu não me engano, é muito bonita também. E as de encerramento também são ótimas. Mas a primeira de abertura é uma das mais bonitas. E ela, se não me engano, ela é cantada ou ela é composta pela mesma pessoa que fez a de Evangelion, né? Aquela Neon Genesis Evangelion. Posso estar errado agora com a referência, mas é uma música bem bonita. Acho que vale a pena conferir também. E acho que para recomendação final, uma indicação, né? Eu daria para vocês conferirem o canal no YouTube da Yumi Matsuzawa, que é Yumi Matsuzawa Music, que é um canal que ela abriu já tem um tempo, mas ela foi bem mais ativa desde a pandemia. Ela faz lives, ela canta canções, né? Porque ela cantou não só as músicas de Cavaleiros, né? Ela cantou algumas músicas desde a Saga de Hades, como também ela já cantou a abertura do anime do Bucky, que chegou a passar aqui no Brasil na Band também, né, nos anos 2000. Então ela também, ela cantou outros animes também, de outros animes, de acho que Tokusatsu também ela já cantou. Então assim, ela é super simpática, ela vê várias vezes no Brasil, ela tenta cantar algumas coisas em português também. Então assim, ela sempre tá fazendo uma live aqui e ali. Então ela gravou recentemente uma música pro jogo chinês dos Cavaleiros, então ela fez uma música inédita, né, por assim dizer. Então assim, eu recomendo demais, vou deixar até o link, né, pra de repente colar na descrição aí do podcast, e eu acho que vale a pena. Essa fica sendo minha indicação. Então, eu espero que vocês tenham curtido, né, e espero participar melhor da próxima vez. Tchau.
Falando um pouquinho agora, a gente comentou então todo do nosso sentimento nostálgico, né, que a gente tem com essas músicas de anime e tal, que a gente cresceu assistindo, ouvindo, né, essas músicas, enfim, consome até hoje. Mas eu queria perguntar agora direcionado pra você, Arthur, você que tem dois pequenininhos aí, seus dois filhotes, e tem o privilégio de poder assistir os animes agora com eles, como que é a experiência aí pra você, junto com seus dois filhos, né, essa nova geração, como que você repara aí no que você assiste com eles gostam, a música, você repara se eles curtem as músicas que estão sendo tocadas? Tem até uma história curiosa, se puder contar também, que a sua filha acho que estava aprendendo teclado, né, e gostava de tocar a música do Dragon Ball, né, enfim. Sim, que é aí? Fala um pouco pra gente aí da nova geração consumindo as músicas de anime. Como que você tá vivenciando isso aí em tempo real? Como que é pra você?
Putz, cara, é incrível, né? Assim, eu falei brincando, ter os dois otaquinhos aqui, né? É legal ver a formação. Ver, na verdade, eles descobrindo, né? E curtindo o que é anime. É legal demais ver. Inclusive, assim, fica claro hoje em dia que eles já gostam mais de anime do que os outros tipos de desenhos, né? Eles gostam da intensidade que o anime tem, que eles... Pelo que eu converso com a minha filha, eu perguntei, né? Falei, por que você curte mais anime? Ela falou, meu, não sei, dá uma empolgação diferente, eu tenho mais... O desenho tem mais impacto, né?
Legal.
E um negócio que é muito legal, que quando a gente termina um episódio, e a gente tem entre amigo isso, né? E a gente quer trocar ideia, a gente quer discutir o episódio. Até mesmo o Davi tava falando aí grupo lá do Telegram, né? Você discutir, você pensar, né? Arriscar o que vai acontecer no próximo episódio. Aconteceu muito isso quando minha filha assistiu o Boku no Hero. A gente foi assistindo e terminava um episódio ali. A gente, meu, e aí, como é que foi? Gostou do episódio? A gente terminava, cara. Meu filho e minha esposa estavam dormindo. Ficava aí minha filha na cozinha conversando, cara, sobre o episódio. Então, assim, fora a relação de pai e filho, cara, que é incrível. Sim. É um gosto em comum. Então, assim, ver, né, ouvir dela, cara, é incrível ela analisando o que aconteceu no episódio. Então, pra vocês que são fãs também, cara, espero que vocês quiserem ter filho, claro, né? Passem por essa experiência, ter esse gosto em comum, porque é um negócio absurdo, cara. Né? É um absurdo. E, assim, é algo que ela não faz com outros tipos de desenho. Faz com anime. Isso é uma primeira visão, assim, que eu vejo trocando ideia com eles, né? Dudu, o anime preferido dele é One Punch. O senso de humor de menino é um pouco diferente, porque de menina e ele, eu e ele, a gente ri demais, cara, junto
com
One Punch,
bom,
né?
Cara. Nossa, One Punch foi muito bom.
Então, assim, já fica, cara, uma coisa que nunca eu vou esquecer, sabe? Um momento incrível pra minha vida. E da parte da música, que foi bem marcante, que eu tinha até compartilhado contigo, a gente hoje está falando, inclusive, do impacto aqui dos animes, né? Vocês comentaram que o anime foi, talvez, a porta de entrada para esse lado musical que vocês têm hoje, né? E minha filha, ela começou a aula de piano com uma professora que não acompanhou a vibe dela. Ela ensinava música, assim, mais da linha religiosa, né? E ela não tinha conhecimento de conseguir acompanhar, literalmente, a vibe de uma criança que era de uma geração completamente diferente da dela. Isso deu uma desmotivada na minha filha para as aulas de piano. A gente tem um instrumento aqui, tem, né, um piano digital, e ela retomou o interesse quando eu comecei a ensinar a música que vocês comentaram aí, Xalá, a Rede Xalá do Dragon Ball Z.
Que foda,
era o anime,
mano,
que ela tava vendo na época, né? Foi o primeiro anime que ela assistiu, assim, de ponta, cara. Assistiu o clássico, cara, o GT, que a gente brincou, é que é uma tranqueira, entendeu? E o Super, cara, ela viu mais Dragon Ball do que eu. Então, assim, ela tava meio largada da música. Quando isso foi um estímulo, cara. Quando a gente comecei, eu tirei a música. Falei, Carol, dá uma olhada nessa música aqui. Aí, na hora, veio aquela referência de um anime que ela tava vendo. Por causa dessa música, de um anime que ela curte, ela voltou. Voltou a tocar. Hoje em dia tá meio... não tá muito centrada nisso, não, pra falar a verdade, entendeu? Mas essa volta aí foi por causa de uma música de anime. Eu espero que retome, né? Tem os altos e baixos aí por ser criança, né? Tem questão de ficar focada também na música, não? Ela não tem o gosto musical dela formado ainda. E a última experiência que aconteceu duas, três semanas atrás aí, foi o primeiro passeio dela na Liberdade. Levei ela lá em São Paulo, não sei quem estiver ouvindo se conhecer, né? Em São Paulo a gente tem o bairro da Liberdade, que é o bairro do Japão dentro de São Paulo. Tem um shopping em Sogo, tem as feirinhas ali da Liberdade. A menina pirou, cara, a menina pirou. Ela foi a primeira vez, né, pra uma pequena fã aí de anime. Então ela foi super empolgada, pegou camiseta, chaveiro, máscara. E aí terminou o rolê, cara, terminou o rolê. Ela dizendo que foi um dos melhores dias da vida dela, enquanto ela tava comendo o quê?
Ramen. Ah, que da hora, velho. Então, sensacional, cara, mano. Sensacional.
É essa aí, cara. Experiência, assim, resumida, entendeu? O dia a dia tem muito mais detalhes que eu não vou conseguir explicar aqui pra vocês, né? Mas é isso, cara.
Legal. O bom que, assim, né? Apesar de... apesar não, né? Tem a experiência aí, né? Você como pai, ela como uma filha, vocês compartilhando o momento, mas a música não deixa de estar presente, né? A música acaba sendo um elo aí do interesse dela e de vocês, né? Como pai, como filha, né? Isso é muito legal. Sensacional essa história, Arthur. Sensacional ficar na torcida aqui pra Carol voltar o interesse aí no piano. Vai tocar de tudo aí.
Tocar
Dragon Ball, Yu-Yu. Boa, muito bom. Vamos lá, então, gente. Caminhando aqui pro final, quero fazer uma perguntinha pra vocês. Qual que é o maior hino do otaku brasileiro? Vamos lá, eu separei três nomes aqui. Se vocês acharem que tem mais, né? Mas a gente faz aqui a nossa eleição, a gente bate o martelo. Xalá, Rede Xalá do Dragon Ball Z, Pegasus Fantasy ou Sorriso Contagiante? Eu já vou dar meu voto, né? Já falei mil vezes que eu adoro Cavaleiros, é o anime da minha vida, mas eu acho que o maior hino do otaku brasileiro é Xalá, Rede Xalá, cara. Eu acho que essa essa música, ela é indescritível. Eu tava até revendo a abertura mesmo, não só a música, mas a abertura hoje no YouTube. E a abertura em si, ela é muito bonita, né? Tem uma parte que mostra o Gohan pequenininho pulando nas montanhas e o dragão ali por trás surge das nuvens. Cara, uma cena lindíssima e a música é muito pra cima. Então, eu acho que é Shala Rei Shala, o maior hino do otaku brasileiro. O que vocês acham? Em quem vocês votam aí?
No meu coração... É Sorriso Contagiante.
Tá.
Mas se a gente for pensar que abrange, que une todas as tribos, eu acho que é Shala Rei Shala mesmo.
E você, Arthur Robson?
Cara, eu acho que é o Pegasus Fantasy. Porque assim, por causa da geração que eu vivi, cara, a gente presenciou o que foi o fenômeno Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, né? Uhum. Você falou assim, às vezes por favoritismo, talvez Shala Rei Shala, mas, cara, onde você olhava, cara, banca de jornal, meu Deus, era tudo, né, cara? TV, revista, pôster, álbum de figurinha. Eu tenho mais uma referência que foi um boom muito mais forte de Cavaleiros do Zodíaco do que Dragon Ball. Então, a minha referência, cara, é quando eu troco ideia, eu vejo uma empolgação gigante do Pegasus Fantasy. Inclusive, pela quantidade de versão, tem gente fazendo cover dessa música. As duas aí estão pau a pau, mas pra mim, o meu voto é Pegasus Fantasy.
Antes do voto do Robson, até curioso você citar isso, porque eu tava lendo uma entrevista do Ricardo Cruz, que eu comentei uns minutinhos atrás, né? Que é um cantor brasileiro, canta esse estilo de música, e o repórter pergunta pra ele, pô, qual que é o maior hino, né? E aí ele fala que é Pegasus Fantasy, né? Então vamos dizer que ele tem a experiência ali do palco, né? De estar cantando, de estar participando dos eventos, né? Então tem o voto dele aí a favor de Pegasus Fantasy. Mas a nossa eleição do ensaio marcado aqui, vamos ver quem que vai ganhar. E pra você, Robson, qual que é o maior hino aí do otaku?
Ah, pra mim é Pegasus Fantasy também.
Caramba, empatou.
Sempre lembro do... Eu não sei se foi no Rock in Rio que o Angra foi tocar e o Edu Falaschi ainda era vocalista deles. E aí o público começou a pedir pra ele cantar e ele cantou um trechinho, né? Só um trechinho, porque eles não podem tocar lá por questões de direitos autorais. Mas, meu, eu achei aquilo, é como se diz, né? O hino que une todas as tribos, como Norvana, como diz o meme. Uhum. Mas eu acho que Pegasus Fantasy atravessou as gerações aí. Eu acho que até as novas gerações, quando conhecem aí, já... Eu acho que é Pegasus Fantasy. Pra mim é esse.
Ah, muito bom. Então a gente não conseguiu chegar num consenso aqui. Então, pelo ensaio marcado, o hino do otaku brasileiro é Shala Rei Shala e Pegasus Fantasy, né? Então, quem estiver escutando aí, um com 51%, o outro com 49%, aí vai invertendo, mas enfim. Então, só pra ficar registrado aqui a nossa opinião. Vamos finalizar então aqui esse papo super agradável, super divertido e nostálgico que a gente teve com as nossas indicações. E então, vale vocês indicarem tudo aí relacionado ao a música dentro desse universo. Pode indicar animes também para assistir, bandas, álbuns, enfim, trilha sonora, fiquem à vontade. Vou começar com você, Davi. O que você quer trazer de indicação aí para a galera que está escutando a gente?
Eu quero trazer um podcast Nani, não, tô brincando. mas também ouçam também o...
Sim, sim.
O podcast Nani. Nani com 3 i's no final.
Sim.
E Nani...
E vocês têm também um episódio sobre aberturas,
Davi,
né?
Davi, só de você continuar, por que chama Nani o podcast? Fiquei curioso.
Nani é quando, geralmente em anime, quando o cara fala assim, eu vou te dar o golpe e esse vai ser o último golpe porque é o meu golpe mais forte. Aí o outro cara fala assim, Nani, é tipo assim, o quê, né?
Entendi.
Assim...
Agora
o nosso o quê?
Ah, entendi.
Tem várias entonações, né? Mas é mais como se fosse o nosso... O que tá acontecendo aqui, né?
Ah, sim.
Vem
da cultura do anime também.
Vem muito da cultura do... É um termo muito usado, né? Eu não sei se um japonês fala Nani na vida real, assim, com tanta frequência como a gente fala nos animes,
com tanto entusiasmo, né?
Também.
Na própria abertura do Nani, você colocou lá várias entonações, né? Então tem o Nani, Nani, né? Tem vários jeitos. Boa, boa. Segue aí.
Eu queria indicar, não sei se vocês conhecem, uma banda das antigas, mas aí você encontra tudo no YouTube, no Spotify deles, que é uma banda chamada Animetal. Vocês já ouviram?
Não, mas eu já vou procurar agora aqui no meu Deezer, pra deixar favoritado.
Eles fazem cover de metal, de músicas de anime. Eles fazem muito mais música de tokusatsu do que de anime, mas recentemente eles fizeram... Recentemente, né? Deve ter uns 10 anos.
Já achei.
Eles fizeram um álbum de cover de Pegasus Fantasy, cover da música do Evangelion. Animetal, cara. O vocalista é o Eizo Sakamoto. Ele canta pra caramba pra um senhorzinho aí de 60 anos aí que ele deve estar já. Ele canta muito e toda a banda é muito boa. Então, quem gosta de, por exemplo, quem já sonhou em ouvir um Pegasus Fantasy em metal,
nossa,
aí a banda Animetal.
Já favoritei duas aqui no Deezer: Pegasus Fantasy, Animetal USA e Dragon Ball Medley. Já tá salvo aqui pra ouvir.
Depois você ouve, você vai gostar. Tem uma banda recente que ela se chama Ali. A-L-I. Isso, é A-L-I, isso aqui é A-L-I maiúsculo. É uma banda que faz muito essa mistura, assim, que é uma coisa que a gente quase não vê no Japão, que faz essa mistura de hip-hop, funk e jazz, assim, que é o que eu comentei que é a tendência dos animes que estão surgindo agora, né? E vale a pena ouvir. Vale a pena ver. É uma banda bem legal.
Cara, a minha indicação é uma só, que a gente já falou de bastante coisa boa hoje aqui. Mas a minha indicação agora é a indicação da zoeira. Que é de um anime que eu assisti, infelizmente, quando o Kintaro Miura morreu. Depois que eu descobri que eu falei, caramba, que anime da hora. Quem que fez isso daqui? Aí eu vi as notícias, falei, caramba, o cara morreu, velho, meu Deus do céu. Que é do Berserk. É uma música, cara, que a guitarra entra super desafinada. E colocaram um japonês que não consegue falar R nem L pra cantar em inglês. Então essa aí é a minha indicação da zoeira. A abertura do Berserk, que é um anime demais. Que infelizmente não tem fim, porque infelizmente o Kintaro morreu. Mas a música vale a pena pra dar umas risadas e depois seguir com um puta de um anime legal.
Robson, você.
Então, eu trouxe aqui indicação de dois canais e um anime. Não sei se considera muito anime, mas é o Arcane, que eu já comentei, que é uma animação baseada no jogo League of Legends. Ele é considerado como anime, muita gente chama de anime, é um 3D sensacional, nossa, é espetacular. A animação é muito boa, muito parecido com o jogo também, lembra um pouco do jogo. A trilha sonora também é bem legal, a abertura é com uma música do Imagine Dragons. E tem, inclusive, Sting na trilha sonora. A trilha sonora do anime também é muito boa. Então, quem não viu, tem aí na Netflix, são 9 episódios. Eu achei bem legal. E mais uma indicação de dois canais. Um chama The Kira Justice, que é um canal formado por dois irmãos. Eles fazem muitas releituras de músicas de anime, né? Cultura pop, geek do Brasil. Eles fazem até umas versões em português de músicas famosas, conhecidas, assim, até música pop, música que não é de anime e tudo. E o outro é o canal do Fábio Lima, que é um violonista brasileiro.
Nossa, ele é incrível, cara.
Meu, ele faz lá, tem os medleys dele que faz,
meu Deus,
várias aberturas de anime, encerramento. Ele é um instrumentista fora de série, né? É um monstro. Então ficam aí essas dicas, pessoal, pesquisar.
Excelente, vou aqui então para as minhas dicas. Eu vou indicar primeiro o canal do YouTube do Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, que eu já comentei aqui ao longo do episódio, né? O cantor brasileiro que canta, né, essas músicas de animes, tokusatsu, e o canal dele, ele tem versões incríveis de todo tipo de música desse gênero que vocês pensarem. Então é um canal muito, muito bom, assim. Cada vez que ele lança um vídeo, você pega esses animes mais antigos, nostálgicos, nossa, o que tem de gente que vai lá e comenta, meu Deus, tô 30 anos nas costas, tô chorando, graças a você, Ricardo Cruz. Porque são muito boas as versões que ele faz. Ele, inclusive, cantou ali a abertura da segunda temporada temporada de One Punch Man, então é um cara super bem cotado no Japão, né? Ele é famoso lá, né? Então, um cara que merece todo o respeito, merece a gente ir lá no canal dele e prestigiar a obra dele, porque realmente o canal do Ricardo Cruz é muito bom, né? Tem versões dele, por exemplo, de músicas do Shurato, como Viajante dos Sonhos, Shining Soul, que assim, incríveis, cara, incríveis. Fora todos que a gente conhece, né? One Piece, Dragon Ball, enfim. Então, entrem lá no canal do Ricardo Cruz, acompanhem lá. Fala aí.
O Ricardo Cruz, o Zico e o Senna são os três brasileiros mais famosos no Japão, eu acho.
Porque, cara, ele é muito bem prestigiado lá no Japão, né? Então, ele dá aula também de japonês, tem um curso dele. Ele vira e mexe e aparece também fazendo propaganda do curso dele, quando é a época específica, no canal do Wendell Bezerra, né? O Wendell Bezerra, que é dublador do Goku, Bob Esponja, enfim. Então, vale a pena conferir o trabalho musical do Ricardo Cruz, que é muito, muito bom. Muito bom mesmo. E uma outra indicação que eu vou fazer aqui, né, a gente falou bastante de Yu Yu Hakusho, vou falar de novo, que é um álbum que chama Yu Yu 20, que foi lançado esse ano, né, foi um álbum produzido ali graças a um projeto de financiamento coletivo dos fãs de Yu Yu Hakusho, né, então ele foi gravado durante a pandemia, mas cada um do seu lugar, né, então quem dirigiu esse trabalho foi o Hanzé, né, Hanzé, que é o produtor, já trabalhou com RPE, Agnaldo Raiol, então o cara trabalha também criando jingle pro meio publicitário, e o projeto consiste em pegar todas aquelas músicas do Yu Yu Hakusho, né? Músicas cantadas, né? Abertura e encerramento, e dar uma roupagem mais nova para elas, e ficou muito, muito bom. Vale muito a pena. Então, quem tiver aí nos aplicativos de música, procure aí Yu Yu 20 e The Play, porque o projeto ficou muito legal mesmo. Para você, ouvinte, que nos ouve, nos ouviu até agora, espero que vocês tenham curtido esse papo aqui sobre música nos animes, igual eu curti. Nossa, viajei aqui com todas as músicas que foram citadas, os momentos, então foi um papo muito agradável, muito nostálgico, teve coisa nova aí, que principalmente o Davi trouxe bastante aí pra gente, então espero que vocês tenham curtido aí, ter ouvido esse programa, igual foi prazeroso pra gente gravar aqui. Vale o recado também pra vocês não esquecerem de seguir a gente lá nas redes sociais, @ensaiomarcado no Instagram, Twitter, página no Facebook também, curte, compartilha o episódio com os amigos, interaja com a gente, ajuda na divulgação desse podcast, comenta lá na publicação do episódio do Instagram que música de anime que você gosta, que OST que você gosta, que música que ficou faltando que a gente poderia ter comentado aqui, enfim, interaja com a gente, isso é muito legal pra gente continuar mantendo o projeto aqui. E, senhores, muito obrigado aí pela participação, pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí esse papo igual eu curti gravar hoje, né? A gente poderia ficar falando aqui de música aí, dos animes, por várias e várias horas, mas acho que a gente conseguiu explanar bem o tema e foi muito legal gravar com vocês. Arthur, obrigado aí pela participação, espero que você tenha curtido, né? Você tinha ficado um pouquinho assustado quando eu te convidei no começo, né? Achou que ia ser uma coisa muito técnica, mas você viu que tá tudo em caqui, espero que você tenha gostado.
Cara, gostei demais, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. Tinha um monte de coisa anotada aqui, agora terminando eu vou procurar. E, cara, muito bom, gostei mesmo, brigadão.
Boa, Robson, você é dono daqui também, né? Mas também, importante te agradecer, valeu aí por participar. Espero que tenha curtido, valeu. Tenha voltado
curti,
aí.
Curti sua bastante, infância. Nossa, aprendi bastante com o Arthur aí, com o Davi. Você também que manja bastante, assiste bastante anime. Achei bem legal, anotei também, vou pesquisar depois.
E Davi, mais uma vez, obrigado aí pela participação, valeu por ter aceitado o convite. Espero que você tenha curtido falar de música aqui com a gente no Ensaio Marcado. Né? Vocês fizeram um episódio de aberturas de animes lá no Nani, né? Que foi um episódio muito legal, que eu ouvi, adorei também. Inclusive, recomendo a galera, vai lá escutar o podcast Nani, vai procurar por esse episódio. E espero que você tenha gostado aqui, espero que tenha se divertido aqui no
Ensaio Marcado. Bastante. Relembrei um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa que tá faltando na minha playlist que vai entrar agora. Já vou atualizar ela aqui. Pô, muito obrigado aí pelo convite, foi um papo bem legal. Um papo que trouxe muitos sentimentos bons aí de nostalgia.
Show, então é isso, galera. Valeu, até o próximo ensaio. Tchau, tchau.